Empresas brasileiras estão cada vez mais abrindo espaço para as práticas integrativas em saúde como estratégia para reduzir o estresse e promover o equilíbrio entre corpo, mente e consciência de seus colaboradores. Reconhecidas oficialmente pelo Ministério da Saúde desde 2006, as práticas integrativas e complementares em saúde já somam mais de 29 abordagens terapêuticas e vêm conquistando espaço em hospitais, universidades e até no SUS, consolidando-se como ferramentas complementares à medicina tradicional e como aliadas na construção de uma prática clínica mais humana e integral também. E para falar desse assunto, conversamos agora com a mentora em saúde integral e terapeuta integrativa, Genevieve Cruvinel, que tem observado uma crescente demanda por sua atuação dentro do ambiente corporativo, levando técnicas como a meditação e a respiração consciente para auxiliar no enfrentamento de problemas como burnout, ansiedade e depressão. Doutora Genevieve, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente, falando desse assunto tão importante, né?
Exatamente, doutora. O que são as práticas integrativas e complementares em saúde e como elas se consolidaram desde o reconhecimento pelo Ministério da Saúde em 2006?
Através de diversos estudos, né, e comprovações, vão se incluindo mais técnicas terapêuticas, né? Então, são ferramentas que promovem o bem-estar, a homeostase, o equilíbrio, que ajudam na regulação hormonal, na regulação química, porque alteram aí o sistema nervoso de alguma maneira através das suas ferramentas, que são diversas, né? Então, a gente tem aí o Reiki, por exemplo, que é uma das técnicas e práticas integrativas aprovadas pelo SUS. Aí a gente tem a meditação, que é uma das mais validadas, onde a gente tem o maior know-how de estudos, né, científicos comprovando a validação dos benefícios da meditação em relação ao estresse, ao burnout, ao esgotamento e principalmente dentro das empresas, a meditação, assim como a reprogramação neural com a PNL, técnicas de autoconhecimento, mindfulness, são práticas que podem trazer aí diversos benefícios, a melhora não só, né, do indivíduo, como a melhora das relações no ambiente de trabalho, como a melhora da produtividade também, do rendimento, né? É uma vida muito diferente a que nós temos hoje, de 10 anos atrás, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, né? As técnicas integrativas, elas não substituem a medicina. Elas estão aí para serem usadas concomitantemente, para que a gente possa, com essas ferramentas, auxiliar o paciente a desenvolver habilidades de autogestão emocional, autogestão do estresse e ter uma melhora de qualidade de vida, né?
Exatamente, doutora. E quais são os principais benefícios dessas práticas para os colaboradores dentro das empresas?
É interessante perceber a nova NR1, que é a nova normativa, que preconiza que todas as empresas tenham aí um atendimento, uma preocupação, né, uma avaliação dos riscos psicoemocionais, ou seja, de como esse ambiente gera estresse, como que esse ambiente de trabalho, a rotina, as demandas estão afetando, né, a vida e a situação mental, emocional do seu funcionário, do seu colaborador. Preconiza que todas as empresas olhem para isso. Agora é normativa, vai entrar uma legislação sobre esse assunto, então todas as empresas terão que ver um ponto que muda totalmente, não só a realidade, eu acho que no ambiente de trabalho, porque se discute outras coisas como cultura da empresa, carga horária, a reação dos próprios colaboradores, né, a essas mudanças. Muitos são resistentes porque nunca meditaram, por exemplo, nunca olharam para si mesmos, vivem numa rotina muito exaustiva, muito corrida. A cobrança excessiva por entrega faz com que a pessoa se afaste do autocuidado, achando que é uma coisa desnecessária, até que ela entre num processo de estresse crônico e burnout. Então, dentro das empresas, agora, nesse momento, acho que existe uma grande movimentação e uma grande mudança. Então, existe resistência, às vezes, por parte dos colaboradores, às vezes, por parte das empresas, mas eu acredito muito na eficiência e na eficácia das técnicas, para trazer benefícios para todos. O objetivo é a avaliação individual de cada empresa, que é isso que nós fazemos, né? Porque cada ambiente vai trazer aí um N de questões que podem estar levando aí aos afastamentos por estresse, por questões emocionais. E após a avaliação desses riscos, é feito um trabalho com as técnicas integrativas para trazer para esse ambiente mais equilíbrio, mais saúde, mais produtividade também, né? Porque o colaborador que está bem, que conseguiu gerir aí as áreas da sua vida, consegue lidar melhor com as emoções, lidar melhor com o estresse, consegue funcionar melhor, consegue comunicar melhor em grupo, isso melhora o ambiente e melhora com certeza o rendimento e a produtividade dentro da empresa. Então eu acho que a gente está num momento de transição, tudo é muito novo, essa NR1 também saiu agora, no final do ano passado. Mas as práticas dentro das empresas trazem assim, resultados absurdos. Então, o número de afastamentos, né, por questões emocionais, por tristeza, por angústia, por ansiedade, por transtornos diversos, diminuem, porque a empresa aí está olhando para a estrutura de como os vínculos das relações e como o dia a dia é construído. Se a gente constrói um dia a dia melhor para os nossos colaboradores, consequentemente, todo o rendimento do nosso trabalho melhora também.
Exatamente, doutora. Hoje já existem aí mais de 29 abordagens reconhecidas oficialmente. A senhora poderia citar algumas das mais utilizadas e os seus objetivos?
A gente tem diversas modalidades de técnicas integrativas. A acupuntura, por exemplo, traz diversos benefícios físicos, ajuda no tratamento de diversas comorbidades, as doenças crônicas, pode ajudar aí no tratamento, principalmente de pacientes acamados, com dores crônicas, pacientes, por exemplo, em enfrentamento de neoplasias, né, o câncer. Então, a gente tem diversos benefícios da acupuntura. A gente tem o reiki, como eu falei anteriormente, uma técnica de imposição de mãos, comprovado cientificamente, que traz benefícios na regulação dos pensamentos, traz mais calma, tranquilidade, ajuda a regular a ansiedade. A gente tem aí diversos tipos de meditação, como eu falei, são as técnicas mais estudadas, né? Onde gera mais interesse de estudos científicos, onde a gente percebe melhoras de todos os âmbitos da vida. Então, a meditação, ela consegue acessar, como se fosse alicerçando e criando novas redes neurais para que as pessoas consigam trazer mais benefícios para o seu dia a dia. A meditação não é só aquele momento onde você está sentadinho, não é aquela prática onde você tem que ficar quieto, em silêncio. Muitas pessoas evitam a meditação porque acreditam nisso, mas não é assim. A gente tem a meditação guiada, a gente tem a meditação com a respiração, e isso pode trazer diversos benefícios à medida que se avança a prática, porque você desenvolve áreas do seu cérebro que você se torna mais capaz de lidar com as emoções e com os desafios do dia a dia. A gente tem também a aromaterapia, com uso de óleos essenciais. Essa também é bem importante a gente ficar atento, né, na qualidade desses óleos, em como isso está sendo utilizado. A gente não pode usar de maneira leiga, de qualquer forma, pegando dicas na internet, porque pode ser perigoso para a saúde, mas também é comprovado que traz diversos benefícios, principalmente na regulação do sistema nervoso, em questões de respiração, ansiedade também. A gente tem a arteterapia. Alguns lugares, né, no nosso país, as UBSs oferecem essa técnica, que são práticas de pintura, desenho, construção, argila, que vai trazer a gente concentrar a nossa energia criativa naquele momento. Aquilo modifica certas áreas do nosso cérebro também, construindo habilidades, né? A criatividade é um impulsionador de habilidades para gerir os nossos desafios do dia a dia. Então, como as pessoas se afastaram muito dessas habilidades, dessa criatividade, desses hobbies, essas áreas do cérebro que acham soluções, elas acabam não utilizadas. Então, a arteterapia é bem legal. A gente tem a constelação familiar sistêmica, que é bem interessante, que é um método para resolução de conflitos. Também é uma coisa a se prestar atenção, qual é o tipo de profissional que você procura. Ter um profissional com uma formação sólida é muito importante. Assim como a gente busca um médico com uma formação sólida, os terapeutas precisam também ter uma formação, né, na área da saúde. Não se deve fazer terapias com qualquer pessoa. A gente tem aí a cromoterapia, dança, fitoterapia, a gente tem a Ayurveda também, que é bem legal, antroposofia, enfim, são muitas, mas todas elas vão trazer, Bruna, a mesma ideia. Como que eu levo o ser humano a encontrar em si um ponto de mais equilíbrio? Como que eu desenvolvo nessa pessoa, nesse indivíduo, nesse paciente, habilidades para lidar com a sua própria existência, né? A falta do vocabulário emocional, a falta do vocabulário em comunicação, a falta do gerenciamento das próprias ideias, a falta do propósito, do senso de organização, do porquê estamos aqui, porquê fazemos o que fazemos, tudo isso desregula o nosso sentir. E quando a gente se desregula nessas emoções, isso não é abstrato, né? Isso vai trazendo danos. A gente tem aí tanto a ansiedade, o burnout, a depressão, como as próximas epidemias mundiais. A gente nunca teve tantos afastamentos por saúde mental. Então a gente tem quase aí 36% de afastamentos por questões de saúde mental no nosso país. É um número muito absurdo. E não é ensinado na escola como a gente gere as nossas emoções. Eu acho que precisa também se ver uma transformação na educação. Algumas escolas já estão aí seguindo as novas normativas, acrescentando educação emocional ao seu currículo. A gente precisa ensinar. E aí aquele adulto que não teve essa oportunidade, é importante procurar um terapeuta, procurar técnicas validadas, com certeza, né? As reclamações que a gente ouve em geral são pessoas que foram procurar por blogueiros, coaches, pessoas que não tinham formação, tá? As técnicas, elas são estudadas, são validadas, mas você precisa procurar um profissional credenciado. Então, na prática clínica, eu aplico isso há muitos anos, vejo o resultado do paciente, o quanto que ele evolui, melhora e às vezes até consegue aí em trabalho conjunto com o psiquiatra, o médico, e desmamando dos remédios, das medicações. Porque à medida que você se torna capaz, né, do enfrentamento aí do seu dia a dia, do melhor gerenciamento da sua realidade, a medicação já não faz tanto sentido mais. A gente consegue junto com o médico, nunca sozinhos, fazendo esse desuso da medicação e tirando aos pouquinhos.
Exatamente, doutora. Nosso tempo é curto, mas eu quero aqui agradecer a sua participação. Você sempre está aqui conversando com a gente, abordando aí temas importantíssimos. Eu quero aqui agradecer a sua participação, desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você e toda a sua família. E obrigada pela sua disposição de sempre.
Eu que agradeço. Vamos todos nos cuidar, vamos fazer práticas. Para quem quiser meditar, na lurialife.com, vocês acham ali os links das minhas meditações gratuitas para testar. Quero que vocês testem, sintam e encontrem também um caminho de saúde. A vida pode ser mais leve. Um final de semana lindo para vocês e feliz Dia das Mães, né?